Olá, gurizada, olá, Igão. Está começando o nono episódio, camisa 9 do Plano Fechado. Episódio Paulo Guerreiro. Não, episódio Ronaldo Fenômeno, Paulo Guerreiro e Diego Tardelli, nesta ordem, porque sim. E no nono episódio, o nosso time não é menor e nem pior do que isso. É um time, seleção na década de 95 ali, mais ou menos. É Ronaldo, Romário e Bebeto.
Década Leonardo de 95, Oliveira, cara.
Arthur Dude e Henrique Chapa.
Essa aí, é a nossa seleção. Eu sou o Ronaldo, porque meu pai se chama Ronaldo, então vou usar o mesmo nome.
E aí, pessoal, eu sou o Guerreiro porque eu sou cheirador. Mentira, eu não sou cheirador, não.
Não é cheirador, mas é chorador, porque tu acabou de ver Guerra Infinita.
Tá, pode ser também, essa merda de filme.
Ei. Tu vai. Tomara que tu tome um monte de hate por causa desse comentário.
Já que a Paula falou, vamos entrar direto e reto no assunto. Os filmes de super-herói ultimamente estabeleceram-se como um gênero. Existe filme de comédia, existe filme de drama, existe filme de super-herói. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse gênero não conseguiu estabelecer uma linguagem. E essa linguagem é o que nós vamos discutir hoje. Chaparro viu Guerra Infinita agora e está puto. Conte-nos, Chaparro, o porquê.
Meu, eu não sei dizer, cara. Tipo, o filme é legalzinho assim, meu. Mas, não sei, meu. Achei muito... Muito, meu, é que assim, eu vou explicar, porque o tema do podcast o Lano falou claramente, mas é sobre a gente, tipo, nem falou, mas é que assim, a gente vai falar sobre filmes de heróis que são reais, mais reais, ou filmes de super-heróis que são quase surreais, quase surreais não, né, totalmente surreais.
O tema não era se é pra ser drama, comédia, ou mais...
É o que eu achei que era.
O Chaparro entendeu errado, eu acho. Pode ser também por essa linha.
Tá, então a gente pode reiniciar esse comentário mais novo. Pode falar.
Não, pode falar.
Não, é que pelo que eu entendi, assim, meu. Pra mim, os filmes de heróis se dividem entre mais adequados à realidade e menos adequados à realidade. E por isso que um filme mais adequado à realidade vira mais drama, cara. E o mais pra surreal fica uma coisa meio fantasiosa, aventura, ação.
Tipo,
mas
é adequado à realidade
e
é comédia.
É,
mas é que, depende também do herói e, tipo, não dá também pra cobrar a realidade do negócio que é baseado numa história que, tipo, o Super-Homem foi um dos primeiros. Tipo, o cara tem super força, tem todo. Sabe?
Ah, o Super-Homem é ridículo, né?
Então,
tipo. Não, eu sei, é que eu tô falando que eu acho muito mais legal os filmes que são mais alinhados com a realidade do que com a fantasia.
Sim, entendi. Fantasia. Tipo, tu gosta mais do Nolan, assim, do Dark Knight.
É, Batman, meu, ou até mesmo do Peter Parker do Tobey Maguire, meu, eu achava bastante real, cara.
Sim, eu entendi, mas tipo, quiser,
fora, não, uma tipo, pegada não era mais... real, né, mas digo, o cara era um fotógrafo, trabalhava ali, tinha os problemas de amor dele, que ocupava uma parte central do filme até, pra mim, meu. Tipo,
uma pegada menos fantasiosa, tu diz assim.
É, tipo, uma coisa mais cotidiana, assim, só que com poderzinho no meio, entendeu? Eu acho massa essa ideia.
Sim, mas tipo, querendo ou não, o sucesso todo do gênero de heróis que veio agora nessa última década é também devido ao humor que a Marvel conseguiu incluir nos filmes.
Ah, não, claro.
Porque sim, consegue trazer diversão.
Mas tipo,
o pai de família vai ver e se diverte, o filho ali vai ver e se diverte, o nerd vai ver e também vê os personagens, sabe?
Sim,
é que eu acho que essa a linguagem de drama não pega todo mundo, eu acho, sabe? Tipo, só drama.
Não, acho sim, mas eu acho que não, o humor ele não tá dissociado da realidade mesmo. Tipo, o Peter Parker é engraçado pra caralho, meu. Tem umas coisas engraçadas. Mas então, pra mim, tipo, o humor pode ser tanto fantasia como um negócio mais realista.
Mas, eu acho que o sucesso dos filmes de super-herói, eles se estabeleceram num contrato entre isso, duas coisas que vocês falaram. Por exemplo, quando tu vai ver um filme do Guerra Infinita, tu tem que, antes de entrar na sala de cinema, fazer um contrato contigo mesmo e falar, tá, a partir de agora, isso que eu tô vendo é real. Tu não pode
é
ver
suspensão de descrença que chama, né?
É, tu não pode ver Guerra Infinita com o mesmo olhar, crítico que tu vê, por exemplo, sei lá...
Até o próprio Batman do Nolan. Também,
é.
Mas até o próprio Batman do Nolan, que, tipo, querendo ou não, muita gente até discute se ele é mesmo um filme de super-herói de tão realista que ele é.
Porque, pois é.
Porque, tipo, esses filmes que estão adaptados dos quadrinhos, só de já ir pro cinema, eles já cortam muita coisa que é muito fora do normal nos quadrinhos. Que, tipo, tem muita história muito absurda e super colorida.
Sim, aquela parte caras... do Homem-Aranha lá, meu.
O uniforme
tem muito
dos caras...
Homem-Aranha no
Tá falando do Aranha-Verso?
Não, tipo, é, mas tipo, quando tem aquele. Quando nos quadrinhos começa a surgir um milhão de. Ninguém sabe que o Homem-Aranha é real, tipo.
Sim, mas isso é com todos os personagens, tipo, tem vários personagens de vários universos diferentes.
Eu acho isso uma cagada, eu acho isso ridículo, mas.
O que exatamente? Dos quadrinhos ou não, 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 ou não levar vários, os quadrinhos pro filme?
Não, de ter vários super-homens, de ter vários.
Sim, eu também acho meio palha isso, não.
É que, porra, cara, irmão,
são... é que os caras precisam ganhar dinheiro.
É que são, sei lá, quase 80 anos de história desses super-heróis. Então, tipo, vai ficando defasado aí. Eles precisam começar a inventar coisa nova. É só tu ver também, por exemplo, pega qualquer seriado aí que faz muito sucesso, os caras vão lá e fazem um spin-off. Tipo, os caras sempre ampliam um universo pra ganhar dinheiro.
Nunca é bom.
Os caras
nunca é
sempre ampliam um universo pra ganhar dinheiro. E eu não digo só de seriado de super-herói. Tipo, qualquer tipo de seriado, se faz muito sucesso, assim, os caras. Muita gente vai lá e tenta fazer um spin-off, tá ligado?
É o que a Globo faz aí, né, meu? Sempre.
Como assim?
Mas, tipo, eu acho que. Sobre o tom dos filmes, eu acho que depende muito do filme. Por exemplo, Batman, o cara é a própria escuridão em pessoa. Não cabe fazer um filme engraçado com ele, sabe? Mas, por exemplo, Shazam, que fui ver semana passada. Tipo, eles se inspiraram na nova fase, que é dos Novos 52, e tipo, a essência do personagem é os Novos 52. São novas 52 histórias do universo da DC que publicaram nos quadrinhos. Mas enfim.
Ah, tá.
Tipo, a essência do herói é uma criança que se transforma num super-herói. Tipo, é óbvio que vai ser zoado, que, tipo, precisa ser engraçado, tá ligado? Não tem como fazer um negócio sério desses. Mas, ao mesmo tempo, o filme também traz alguns questionamentos, algumas coisas que, tipo, fazem sentido, assim, no geral, e tem uma certa quantidade de drama. Também não dá pra ser 100% comédia.
Mas, ô, Dude, eu vou ser real agora. Quem começou com essa putaria de filme de super-herói tem que ser engraçado é a Marvel. Porque sim, não precisa.
A Marvel é o Thiago Leifert dos heróis, mano.
Exatamente. Da mesma forma que o Thiago Leifert fudeu o jornalismo, a Marvel fudeu os filmes de super-herói. Porque o Watchmen é meu filme de super-herói favorito. E é do caralho, irmão. E ele é sério, ele é denso, ele tem uma história. Não é, por exemplo.
O Watchmen é baseado numa HQ super densa também.
Exato, meu. E tipo.
Mas tem personagens ali que a Marvel pegou e humorizou que não tinha necessidade, assim. Humorizou demais, sabe? Tipo, o Homem de Ferro, o cara é toda uma crítica à indústria das armas e tudo mais. Mas aí
é um palhaço. Tipo,
um dos mais engraçados do negócio, assim.
É, falando besteira, meu, o filme inteiro.
Meu, o Capitão América, ele luta contra Hitler, tá ligado?
Sim.
E ele é.
E agora contra o Hitler do universo, né?
Agora contra o Hitler do universo. Não, mas voltando ao assunto da linguagem, eu acho que, tipo. Se estabeleceu que durante muito tempo era sempre a Marvel fazendo filme engraçado e a DC tentando fazer filme sombrio. Eu sempre preferi mil vezes o universo da DC, porém os filmes da DC eram ruins. Então a Marvel começou a dar certo, se ficou estabelecido que pra dar certo tem que ser engraçado. E a Marvel, a DC, desculpa, começou a fazer isso. Com Aquaman é um filme engraçado, por exemplo.
Mas eu achei que, tipo, Aquaman fez o sucesso que fez também. Porque
o Jason.
Ele tem um. Que eu disse, Momoa, também pelo James Wan, né, o diretor. Porque deram a liberdade que não tinha dado pros outros diretores. Dá pra ver que o filme é a cara do James Wan, ele teve liberdade de fazer o que ele queria. Tipo, visualmente, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, sabe? Os efeitos especiais, e toda a explosão de cores, assim. Tipo, é muito bem pensado nesse sentido, até as cenas de ação. E, tipo, eu acho que tem que dar liberdade pros diretores fazerem o que eles querem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, deixar um pouco na rédea. Tipo, a Marvel... da liberdade, tu vai ver cada filme tem meio que, tipo, todos têm essa comédia, mas tu vê, por exemplo, Homem-Formiga é estruturalmente um filme de assalto, por exemplo, sabe? Então, eu acho que cada filme tem sua essência, mas, no fim, alguns seguem a mesma.
Eu acho que todos seguem a mesma fórmula estabelecida pela Marvel, que é uma jornada de herói com pequenos gatilhos cômicos. Que dá certo, funciona, tá ligado? Só que não precisava ser fazer isso em 15 filmes.
Sim.
Eu também acho que assim, meu, é um meio que um overposting de filme. Tipo,
exatamente.
Muita coisa, meu. É bizarro, meu. Eu não consegui ver todos, meu. Tipo, eu vi metade, talvez. E daí eu vi só hoje o Guerra Infinita.
Eu acho que
isso. Falando em hoje, meu, eu tenho que dar parabéns pra vocês pelo Dia do Jornalista.
Muito obrigado.
Muito obrigado, parabéns, Dude.
A gente tá gravando isso aqui no domingo dia 7 às 9 da noite, porque acho que a gente não faz nada.
Porque a gente é jornalista e a gente trabalha muito.
Mas o que eu ia falar, eu esqueci o que eu ia falar, pode continuar aí. Ah, lembrei o que eu ia falar. É que, tipo, sim, os filmes são repetitivos, mas eu acho que vale a pena exaltar que, tipo, cada um tem uma coisa diferente, assim. Eu acho que vale exaltar, por exemplo, Homem-Formiga, como eu falei, que é basicamente filme de assalto, Pantera Negra, que traz reflexões sobre, enfim, sobre racismo. É, então, Pantera Negra tem esse diferencial. E Guerra Civil também eu acho que é diferencial, porque fala sobre liberdade, intervenção do governo, e tipo, como é um filme com uma pegada mais realista, assim, também, eu acho.
Não, nenhum deles é ruim, tipo, todos os filmes da Marvel são bons. Eles têm
Não, mas Capitão América. Capitão América o primeiro e Thor o primeiro é muito ruim. Homem de Ferro 3 também. Tem uns filmes bem ruins ali no caminho.
Eu não, acho que o Soldado Invernal é bem...
O quê?
O Soldado Invernal.
Tu não gosta do Soldado Invernal?
Que é muito bom.
Ah, tá, eu faço.
Ah, que achei que eu ia discordar.
Achei que tu ia falar que era ruim. É, esse é um dos que eu queria lembrar também. Porque, tipo, tem umas cenas de ações, uma das mais bem coreografadas que eu já vi no cinema, assim. E além disso, traz um clima de espionagem, assim, parece um thriller dos anos 70 de espionagem, sabe? Eu acho que tem vários filmes que têm grandes méritos. E eu acho que a Marvel também se estabelece como um dos maiores nomes de entretenimento agora, nos últimos tempos, porque criou um universo fazendo as pessoas assistir 20 filmes pra culminar em um, 10 anos depois, uma história que a gente acompanha e quer ver o final delas.
Ela
te obriga a ver todo. Ela fala, ó, vai ter
tipo, os quadrinhos,
tu não vai entender.
Sim, pois é, tinha que ser um pouquinho mais, sei lá,
pra gente, pra quem
independente
não
os filmes.
Porra toda. É,
os quadrinhos são piores ainda, tipo, tu tem que acompanhar a história de um que começa no meio do outro, que daí vai indo.
Começou tudo em 1920.
É, tipo, quadrinhos eu tento ler só a história fechada, tá ligado? Mas aí, se vocês falaram de universo junto, o Kevin Feige, que é o grande pensador e o grande cara da Marvel, disse que a partir de Ultimato, os filmes vão ser menos independentes. Menos dependentes um do outro.
Graças a Deus.
Tá, esse é o último Vingadores, né? Tipo, vai acabar.
Sim. É, então, ninguém sabe.
Uma gurizada vai morrer.
Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, enfim, continuando.
Meu irmão falou hoje, não, rapidinho, só pra falar uma coisa. Uhum. Que uma cena pós-crédito desse próximo Vingadores vai ter o Wolverine, meu.
Então, é que a Marvel comprou, a Disney comprou a Fox, né? Mas não tem nada certo que vai ter os X-Men nem nada. É um debate que vai ter, mas tipo, eu acho, eles estão fazendo isso tudo muito bem planejado. Eu acho que mesmo que com a compra da Fox, eles vão botar os X-Men no mínimo pra daqui uns 3, 4 anos. No mínimo, pra mais.
Pra... Porque provavelmente vai perder o hype daqui a pouco. Depois que acabar o Guerra Infinita Ultimato, a chance de perder o hype é muito grande. Então vão deixar ali marinando e depois volta. Depois... Oligopólio, essas porra toda.
É, depois tem outros filmes, continuação, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra. Mas eu acho que eles vão começar a fazer pequenos crossovers, tá ligado? Tipo, eu tava lendo hoje Jovens Vingadores, que é, enfim, é uma possibilidade que estão cogitando aí. Eu acho que é uma história interessante de se fazer e é uma, dar uma renovada.
Que seria? Acho que
são Vingadores, só que mais novos.
Os mesmos caras, só que mais novos, ou são heróis novos?
São outros heróis.
Tipo Jovens Titãs.
Isso, só que Jovens Vingadores.
Aham.
Ai, puta aí. Ah, e vai ter a guriazinha lá do Capitão Marvel.
Então, estão cogitando a filha do Homem-Formiga, a filha do Gavião Arqueiro.
O Miles.
É tipo o Boruto da Marvel.
Mas, mudando de assunto, essa semana saiu o trailer do Coringa, né? Que promete ser um dos filmes do ano aí. O pessoal tá cogitando até a Oscar. E, enfim, o pessoal tá meio empolgado, inclusive vocês dois.
Eu e o Chapa, a gente tá falando em off. Eu tô mais ansioso pra ver Coringa do que Ultimato.
Eu
não gosto da putaria de super-herói que solta foguinho pela mão. Eu curto um super-herói com...
Mas, não, é que tipo...
Meu problema não é só o foguinho pela mão, meu. É que eu acho muito confuso, meu, esse filme que tem 200 heróis, meu. Não tem pra onde estourar direito, meu. Eu acho um pouco confuso. Tipo, eu gosto, assim, acho legal de ver, mas, tipo, demorei um ano pra pegar Infinity, então não foi uma coisa tão... Meu Deus, tô morrendo pra ver esse filme.
Mas tipo, é que isso é a essência de acompanhar os super-heróis. Tipo, quem acompanha todos os filmes e vê Guerra Infinita ali, o cara se sente recompensado por entender tudo o que tá acontecendo, por ver as referências ao universo, sabe?
Infinito. Sim, então, meu, é o que eu acho muito estranho, meu, porque pra mim o Guerra Infinita e o Ultimato são filmes, tipo, que em teoria seriam pra nerd, na real, meu. Pra quem tá acompanhando o bagulho ali, total. Só que fica. É muito hypado ao mesmo tempo, cara.
Não, mas eu, tipo, tem muita gente que. Se, meu, se tu pegar e ver o Guerra Infinita sozinho, tu não sabe quem são as pessoas, mas a história no geral tu vai entender. Porque o protagonista de Guerra Infinita é o Thanos. Mas o que eu ia falar é que, tipo, olha como é diferente as visões. É o Thanos Hitler. Mas olha como é diferente, são diferentes as visões. Tipo, vocês estão repados pro Coringa porque vocês não simpatizam tanto com os filmes de herói. Já eu não fiquei com tanto hype do Coringa porque me pareceu um filme que eles já queriam fazer. E aí botaram um Coringa no meio pra ter mais sucesso, sabe? Porque não é bem uma história de super-herói, entendeu?
Que eu não... Sim, do início do Batman, teoricamente, né?
Mas eu acho que eles vão pegar um pouco da Piada Mortal, que é uma história famosa aí que diz a origem do Coringa, porque não tem uma de fato, assim.
Sim, Piada Mortal. Mas é que tá, Dude, eu acho que não vai ser a mesma enredo de Piada Mortal, porque em Piada Mortal o Coringa cai lá nos tanques.
Sim, vai ser parecido, eu digo que é... Eu acho que vai ser a inspiração, por isso que eu disse. Mas, tipo, não vai ter o Batman, sabe? Então,
não vai ter o Batman, só que é o Batman molecote ali, pequenininho.
Não, mas então, o que eu tô falando é que, tipo, que vai ser um filme super realista, numa pegada Joaquin Phoenix, dramalhão total. O cara nunca vai ser feliz na vida, eu acho. O cara só faz filme que ele é triste.
Eu gosto dele.
E aí, no fim, sim, eu gosto dele também. E aí, meteram um Coringa no meio, sabe? Pra mim, parece um filme normal, entre aspas, que meteram o nome do Coringa. Mas eu acho que vai ser bom.
Mais legal.
Eu acho que vai ser ótimo. Assim como, tipo.
Sim, mas o Coringa é o molinho, né?
O Cavaleiro das Trevas, melhor filme de herói, indiscutivelmente, até hoje.
Sim, isso aí vamos e convenhamos. O Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói da história.
Cara, eu diria que Esquadrão Suicida tá perto disso.
Sim, é certo.
Desse,
sim. Não, ali no
parque. Brincadeira, né?
Não?
Óbvio.
Cara,
não leu,
meu. Filmaço, velho.
Meu, mas uma coisa agora do. Esquadrão Suicida, meu.
É muito ruim.
Não, eu não acho tão ruim assim, meu. Mas eu queria falar outra coisa, meu. Que não aproveitaram tudo do Jared Leto, né, meu? Tipo, deram uma hypada nele.
Eles não aproveitaram nenhum personagem. Porque se tu for ver, tipo, o plano da mulher fazer o Esquadrão Suicida é justamente por causa daquela mulher que causa tudo.
Sim, a cara dele.
E tipo, o Esquadrão Suicida é a essência. A essência do Esquadrão Suicida é os caras fazerem umas missões que ninguém quer, tipo, invadir um lugar, matar umas pessoas na mocosa ali, sabe?
E tipo, não aparece no filme.
É.
Ser assessor do Bolsonaro.
É umas missões secretas, são umas missões secretas que, tipo, eles dão pra eles porque daí pode diminuir a pena deles. E são umas missões, tipo, invadir uns locais, sabe? Umas coisas que ninguém percebe. Que
eu tinha que fazer um Esquadrão Suicida do Brasil. Só que
a missão é. Será que não foi o Esquadrão Suicida que tentou matar o Bolsonaro?
É possível.
Porra. Oh, mas
essa aí não é uma missão que não ninguém quer, eu acho que todo mundo queria.
Não, mas pera, deixa eu concluir meu raciocínio. E aí, tipo, os caras são isso de missão stealth, que se diz, né? Tipo, um bagulho escondido. Aí no filme me botam os caras pra salvar o mundo com um raio azul. Se eles são do mesmo universo. Se eles são do mesmo universo que a DC, eu acho que a Mulher Maravilha, o Superman não ia aparecer ali pra ajudar.
É fantástico, sério.
Mas filme, o Esquadrão Suicida é um filme que foi vítima da marvelização do cinema, meu. Dos filmes
de achei, meu.
E da produção da Warner, que dava bicada em tudo, assim, justamente por causa disso.
Autoritarismo não leva a nada.
A DC não dava certo antes porque não dava liberdade. Alguém tá comendo alguma coisa. A DC não dava certo antes porque não dava liberdade pros caras fazerem o que eles queriam. Porque os produtores se metiam, tipo, viram que a Marvel fazia sucesso e. Ah, mete aí um humor, bota mais.
Ah, joga aí uma piada do pintinho.
É uma coisa. Mas que piada é essa? Ah, bota aí, sei lá, bota aí.
Joga aí, vamos fazer a abertura de Esquadrão Suicida como se fosse a abertura de Malhação, vai dar super certo.
Ai, caralho.
Ah, é, o Dude, eu ia te perguntar uma coisa que tu sabe mais do que a gente. Quando que começou essa putaria de filme de super-herói que tem que ser com humor?
Homem de Ferro, acho, meu.
Não, mas que é, então, que se tu for ver desde o primeiro Homem-Aranha lá já.
É, também.
Mas o X-Men também já tinha um pouco, mas acho que. Eu acho que foi depois da Marvel, lá do primeiro da Marvel, do Homem de Ferro, 2008.
É, eu acho que o Homem de Ferro foi o que começou tudo, meu.
Eu lembro desse filme de ferro, metade na tela, temperatura máxima. E eu achava do caralho.
Sim, exato. E com música do Black Sabbath explodindo, meu.
Mas é bom o filme. Eu tava revendo esses dias. É bom.
Era Shoot the Thrill, chapa.
É legal, mas. É legal.
Uma crítica ao militarismo, às indústrias das armas e tal. Mas é, se perde um pouco na mensagem também, o cara.
Mas, cara, enfim, é um militar, o cara é
um palhaço.
Mas tipo, o Stan Lee falou já que ele criou o Homem de Ferro justamente para ser uma crítica contra a guerra. Ele criou o Homem de Ferro na época da guerra e o cara vendia míssil e tal. Então acho que encaixou bem no contexto do filme dele também.
Sim.
E você tava falando antes de um Esquadrão Suicida para matar o Bolsonaro. No Brasil tem meio que um filme parecido que o nome é Doutrinador, meu.
Nossa, meu.
Então, cara, eu vi o filme. Sim, é baseado num quadrinho, meu.
Todo mundo viu?
Eu não vi.
Eu vi. Ah, Dude, logo tu não viu esse filme, Dude?
É baseado em quadrinhos brasileiros, meu.
É bizarro.
São bons os quadrinhos brasileiros, mas o filme eu não vi. É bom?
É bizarro, meu. Sei lá.
Meu, é estranho, meu, porque é muito, sei lá, meu, muito parece forçado, meu. Mas é, tipo...
O cara mata o
presidente. É, meu, exato, cara.
Foi ele, então, foi o doutrinador que tentou matar o Bolsonaro.
Que é o filho do Dudu Moscovis, meu.
O doutrinador, na real, ele é filiado ao pessoal, chapa. Por isso que ele tentou matar o
presidente. A dele, meu, a dele é doutrinador, meu.
Mas é o que a gente tava falando esses dias também. Mas não era o debate desse programa, né? Mas tipo, vai demorar pro brasileiro conseguir fazer um filme de outro gênero, não, que não pareça com um diálogo forçado.
Sim, mas falando isso, eu vi Deus e o Diabo na Terra do Sol semana.
Vai, é, muito é bom, né, Chaps?
Cara, é legal, meu.
Mas tipo, deve ser bem lento, né? Eu não vi ainda.
Não, é bem lento, assim, bem louco da cabeça o filme. Mas é.
Eu gosto
muito
de filme antigo, sim, mas tem alguns que é muito lento, meu, porque o ritmo antigamente era
não,
muito
tem que ir com outra cabeça, né? Tipo, assim, se eu fosse com essa cabeça pra aguentar um filme normal, eu aguentaria todos, mas isso é até mega romântico, meu, que eu parei de ver em 20 minutos. Mas, tipo, mas esse filme eu tive que dar uma forçadinha pra aguentar, mas ele é legal, um filme.
É tipo Cidadão Kane.
Eu não vi.
Tipo, ele é meio lento, assim, mas ele foi muito revolucionário na época. Em questão de iluminação, ângulo de câmera.
É, meio de câmera lento.
Mas chega no final e tem uma puta mensagem, assim. Acho que isso bem massa, assim, eu gostei. Mas,
sim.
Cidadão Kane tem a primeira câmera plongeando.
Oi? Eu não sei, não lembro qual G, contra o G que ele faz.
O G é de cima pra baixo, que tá o cara no meio dos jornais.
É a primeira vez que acontece isso no filme, isso?
Não me engano, sim.
Ah, então, eu sabia que tinha alguma inovação, não lembrava exatamente. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa de iluminação também, né?
Tem. Meu, essa semana, falando em filme antigo e fugindo totalmente do assunto, que é o que a gente sempre faz, eu assisti Escritório Doutor Caligari.
Caralho, do Kubrick, não é?
Não, meu, é um filme
que
de...
é alemão, né?
É do Murnau, F.W. Murnau, diretor alemão de, sei lá, 1920, tá ligado?
Sim, é do expressionismo alemão, né, época mesmo.
Isso, foi o primeiro filme que tipo, meio que marcou o expressionismo alemão, sabe?
Mesma época do Nosferatu, né, essas coisas assim.
Isso, mesmo diretor.
Ah, tá.
Cara, é bizarro ver esses filmes, porque tu tem que, tipo, meio que aguentar no osso, tá ligado? Porque a linguagem... Ah, não vamos falar disso, foda-se.
É, não sei por isso. Como é que chegou nisso? Não sabe por quê?
Meu, deixa eu perguntar uma coisa.
Porque a gente reconhece que os filmes de herói são... estão no mesmo patamar que os filmes que revolucionaram a época antigamente.
Eles estão, eu não nego isso.
Não, mas é verdade.
Uma quebra na narrativa do cinema.
Com certeza, influenciaram, tipo... Depois não, influenciaram vários gêneros.
Sendo merda ou não, fizeram ter importância, né?
Não, sendo...
É, tipo Sarney.
É, a dúvida é se o filme, se Guerra Infinita é o melhor filme já feito em todo o universo. Essa dúvida vai ficar por alguns anos ainda, né?
Daí não, né, Dude? Guerra Infinita não é melhor filme de super-herói. E o Bill é melhor filme de super-herói que Guerra Infinita.
Mas, ô, meu... Vai, não, tá louco. Meu, é que ir numa pré-estreia, né, isso aí não tem... Tipo, tu vendo todos os filmes...
Tem tesão
dos heróis. Meu, eu tenho. Eu fui na pré-estreia no passado em Infinita, meu, era nego batendo palma, gritando, chorando. Nossa, meu, me emocionei demais. E esse ano eu vou de novo.
São uns loucos,
né? É, se tu quer ver o filme quieto e tal, tem que ir em dia normal, porque na pré-estreia é só os doentes.
Vou ver na terça, meu, já falei. Bem baixadinho, meu.
Na pré-estreia é só os doentes.
Sim, eu fui na pré-estreia de Star Wars, meu. Os caras estão na casa de... Meu, apareceu a Millennium Falcon. Foi no final daquele primeiro filme lá. Apareceu a Millennium Falcon e você começou a chorar quase. Isso é bizarro.
Ô, meu, eu nunca fui numa pré-estreia, sendo sincero com vocês.
Como assim, meu? Certo?
Nunca fui, meu. Sei lá.
Eu fui nas de... Vingadores. Não, fui no dos Vingadores Guerra Infinita. Fui no do Pantera Negra, eu acho. Ah, eu fui em algumas aí, mas Star Wars, eu fui no do último episódio. Episódio 8.
Sei lá, meu, os filmes que eu vejo não tem uma fanbase que os caras se meio que se organizam pra ir na pré-estreia. Tipo, por exemplo, o filme que eu tô mais ansioso pra ver esse ano, Era Uma Vez em Hollywood. Ninguém vai se reunir vestido de Quentin Tarantino pra ver o filme, tá ligado?
Ah, não, mano, todo mundo é fã do Tarantino.
É, não, mas talvez tenha uma pré-estreia aí, meu. Porque a galera... É. Tarantino é bem popular, assim, cara.
Pois é.
Não, sim.
Inclusive, eu quero ver esse filme também, muito.
E tá, vamos finalizando aqui o assunto de linguagem dos super-heróis. Eu só queria deixar uma breve homenagem a ninguém. Ninguém vai ligar, mas eu queria fazer uma homenagem a Agnes Varda, que morreu essa semana, que é uma das melhores diretoras que já existiu. Então, não
tem mais forte demais.
É. Pessoal, esse foi o Plano Fechado. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos sigam no Instagram, @planofechadopodcast. Nos mandem sugestões do que vocês querem que a gente fale. Isso é muito importante. Porque é importante. Falem lá o que vocês querem. E quem.
Até porque a gente começa a ficar sem ideias aí. Se vocês derem ideias, é melhor pra gente também.
É, sempre bom. Sempre válido.
Muito obrigado pela audiência.
Abraço, pessoal. Até semana que vem.